Impõe-se a entrada para esta semana, que se vai completar um mês de ofensiva militar russa na Ucrânia, um ponto de situação sobre as operações militares no terreno. E com isso, e para esse efeito, conto com a ajuda do Coronel de Infantaria na Reforma, Nuno Pereira da Silva, aqui em direto. Obrigado, Sr. Coronel, pela sua disponibilidade para olhar também para a ofensiva russa sobre a Ucrânia. Vamos tentar ajudar os nossos ouvintes a perceber em que ponto está, digamos, essa ofensiva russa. Os russos estão a avançar muito nas suas linhas de ataque. Onde é que estão essas forças russas e o que é que tem acontecido no terreno? Na perspectiva de quem lê com os dados a que tem acesso à distância, naturalmente, mas sobre o desenrolar da progressão das forças russas no terreno.
Olha, bons dias a todos os ouvintes da Rádio Renascença. Eu tenho analisado e tenho feito a análise de todo o conflito terrestre, porque a parte aérea e a parte dos mísseis, os russos têm um poderio grande. Aliás, anteontem estava a falar com um oficial francês, meu amigo, e ele sempre me disse a grande vantagem dos russos foi sempre a sua artilharia e o seu grande poder de fogo. Que está a demonstrar nesta guerra. Em termos de manobra terrestre, os russos tinham começado por fazer um ataque principal a norte para conquistar Kiev e tinham feito pela Crimeia um ataque a leste e estavam para juntar a Donbass, portanto, um ataque a leste e um ataque também a Kharkiv. Eles tentaram fazer aquilo que eu chamo um duplo envolvimento a Kiev, que partia do sul e do leste e envolvia Kiev inteiro. O que se passou foi que os russos, os ucranianos, começaram a fazer uma defesa em profundidade utilizando as cidades. Eu costumo dizer que, um pouco como na guerra medieval, ninguém podia passar por um castelo e ir conquistar o outro, porque senão as tropas do castelo saíam e atacavam pela retaguarda. E foi exatamente o que os ucranianos fizeram. Fizeram uma defesa em profundidade utilizando as cidades. Está a ter um sucesso muito grande, pois neste momento nenhuma cidade principal caiu nas mãos dos russos, nenhuma. Mariupol continua a ser defendida por três unidades de escalão brigada, uma mecanizada, uma de fuzileiros e uma baseada no tal batalhão Azov, um batalhão conhecido. Portanto, à volta de Mariupol continua a defesa. Portanto, os russos, não conseguindo penetrar, estão a massacrar a população civil.
E já agora sobre Mariupol, já agora vamos explicar. Esse tipo de escalão implica que tipo de relação de forças em termos numéricos entre o lado russo e o lado ucraniano?
Normalmente, uma unidade de escalão brigada é uma unidade entre os 3 a 5 mil pessoas. Ou seja, os ucranianos poderão ter à volta de 10 mil pessoas a defender a cidade. Para 10 mil pessoas, normalmente é preciso o triplo para conquistar. No mínimo o triplo. Porque quem está a defender tem a vantagem. Ou seja, os russos tinham que apresentar na frente de Mariupol entre 30 a 40 mil pessoas. Ora, como sabemos, os russos não têm mais que, até à data, puseram no território 180 mil indivíduos, mais ou menos, 180 mil e 200 mil, para várias situações. Segundo dizem os meus colegas analistas britânicos, com quem outro dia estive a falar, eles têm um terço do seu potencial de combate, portanto, desses 180 mil, um terço só para tentar entrar em Kharkiv e em Mariupol. Ou seja, são completamente parados e têm um terço a tentar fazer esse cerco. Portanto, os outros dois terços onde está na região de Kiev e onde está nas outras cidades, todos distribuídos.
E como é que se compreende, Sr. Coronel, como é que se compreende a utilização destes alvos civis, como o teatro, como outras zonas em Mariupol? É uma ação profundamente intimidatória e grosseiramente uma violação até do próprio direito internacional em tempos de guerra? Como é que vê como militar uma ação destas?
Olha, eu tive tenho tido curiosidade por ver os conflitos, e o último conflito que eu andei muito em cima foi o conflito sírio. Um conflito que também provocou desbandadas de pessoal terríveis, que infelizmente ainda estão paradas ou na Turquia ou às portas da União Europeia, que ninguém lhes deu o jeito, mas também foram massacrados, e eu lembro-me da cidade de Alepo. Os russos atacaram a população civil utilizando inclusivamente bombas de barril, que eram bombas que são bombas feitas dentro de um barril cheio de pólvora e cheio de pregos, completamente proibido por todas as convenções internacionais. Os russos usam a população civil e o sofrimento da população para fazer vergar. E é isso que está a acontecer em Mariupol, para fazer vergar os militares. Como não conseguem, eles não têm problema nenhum de utilizar o sofrimento das populações civis.
Sr. Coronel, olhando estrategicamente, poderemos adivinhar que é essencial garantir Mariupol para depois fazer um movimento de sul para norte que se dirija na linha do rio Dnepr para chegar até Kiev? Será esta a movimentação que os russos planeiam?
Não. Eu creio que os russos estão a planear ficar com Mariupol, porque Mariupol, estão com uma grande intensidade em Mariupol, isso é a minha opinião, estão com uma grande intensidade em Mariupol porque é a única cidade que está a fazer frente a que eles consigam uma linha contínua desde a Crimeia até as repúblicas do Donbass. Portanto, aquelas cidades... No fim ao cabo está sobre um porto comercial sobre o Mar de Azov, é a única cidade que não está controlada e que impede que os russos digam que já conquistaram desde a Crimeia até a zona de Donbass. Portanto, aquilo está a fazer esse impedimento. Por outro lado, essa já se falou muitas vezes, eu tenho visto alguns camaradas na televisão, principalmente nas televisões inglesas, a falarem dessa ligação pelo rio Dnieper. Uma a sair de Kharkiv e outra a sair para cima para o Rio de Janeiro para ficar aqui.
Eu li recentemente uma análise sua onde dizia que não estaria para breve um ataque a Kiev por razões de ordem militar. Quer-me explicar porque é que, na sua perspectiva, vai demorar esse ataque final a Kiev?
Quero, porque, vamos lá ver. Primeiro, eu penso que eles a Kiev não vão fazer um assalto exatamente igual ao que fizeram em Mariupol. Porque em termos da narrativa do Putin, Kiev é a alma mater da Rússia. Portanto, se ele destruir a alma mater da Rússia, perde um bocado a sua narrativa. Portanto, aquela destruição que eu estou a ver em Mariupol, não estou a ver que ele vai fazer em Kiev. Posso estar enganado, mas é a minha perspectiva da narrativa. Por outro lado, eles atacaram Kiev, na minha percepção, com mais ou menos forças de um corpo de exército. São mais ou menos forças da volta dos 70 mil pessoas. E atacaram essa Kiev por norte. E têm tido uma grande dificuldade em chegar a Kiev. Têm tido uma grande dificuldade em cercar Kiev. Kiev não está ainda cercada por sul. E têm feito, como eu estava a falar há bocadinho, uma defesa em profundidade, ou seja, eles têm utilizado todas as vilas e aldeias dos subúrbios de Kiev para se defenderem e para canalizarem o inimigo. Ou seja, os obstáculos, uma vez que o território não tem obstáculos naturais, eles estão a aproveitar os rios e as cidades para fazerem, digamos, a proteção da grande cidade.
O que é que aconteceu àquela grande coluna militar que vimos há algumas semanas?
Essa grande coluna militar esteve parada por problemas de reabastecimento. Diz-se que estava a andar. Entretanto, ontem apareceram fotografias por satélite em que estavam a fazer uma zona de reunião, um acortamento grande, numa estrutura aeroportuária ao norte de Kiev, onde estão a fazer, digamos, o acuartelamento. Ou seja, ela, a maior parte dessas forças que estavam nessa coluna terão ido para essa força da corte, para essa força, ou seja, estão a bivacar, não estão para atacar. Eles não conseguem, as defesas que estão à volta de Kiev, sem Mariupol, estão três brigadas, em Kiev está o grosso efetivo ucraniano. Portanto, há de estar à volta, a defender.
Ou seja, estão a ganhar eventualmente balanço para mais tarde poder fazer uma ofensiva...
Ou estão a ganhar balanço ou estão à espera de reforços, porque sem reforços também não se ataca. Ou seja, neste momento eles têm que ter reforços que estão a vir de alguns da Rússia. Já se fala em vários reforços que estão a chegar à Rússia, mas da Rússia demora tempo, e então eles estão, digamos, em pausa estratégica, à espera de reforços e à espera de poder depois fazer o ataque a Kiev.